DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Começamos este jornal com a nota forte da atualidade. Decorre na Escócia a Cimeira Mundial do Clima, decisiva para o futuro do planeta. Boris Johnson avisa que se Glasgow falhar, tudo falha.
But if Glasgow fails, then the whole thing fails.
Amontoados lixos em Luanda ameaçam saúde pública. O problema é cada vez mais sério para os moradores.
Vimos que Luanda é uma das províncias mais sujas do país e isso deveria envergonhar quem governa, deveria envergonhar quem dirige a província de Luanda em particular.
Ainda neste jornal vamos conferir mais um episódio da nossa radionovela e atualizar os resultados da 10ª jornada da Bundesliga. Hoje é segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. Eu sou o Brian Madarami. Começa a Cimeira Mundial do Clima, decisiva para o futuro do planeta. Do encontro a decorrer em Glasgow, na Escócia, deverão sair compromissos firmes para conseguir cumprir o Acordo de Paris e reduzir emissões de gases poluentes a nível mundial. O primeiro-ministro britânico, anfitrião da Cimeira, em parceria com a Itália, diz que chegou a hora de passar das palavras à ação. Boris Johnson insiste na urgência de todos os líderes mundiais agirem, porque se Glasgow falhar, tudo falha.
But if Glasgow fails, then the whole thing fails.
Se Glasgow falha, tudo falha. O Acordo de Paris quebrará a primeira barreira. O único mecanismo viável para lidar com as alterações climáticas ficará debaixo de água. Neste momento, o Acordo de Paris e a esperança que com ele veio é apenas um bocado de papel. A ciência é clara. Temos de agir agora para reduzir para metade as emissões até 2030 e limitar o aumento da temperatura global até 1,5 graus Celsius. Johnson falava aos jornalistas numa conferência de imprensa no final da Cimeira do G20 em Roma, onde os líderes das principais economias mundiais se comprometeram a limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, acima dos valores médios da era pré-industrial. Ainda a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, também participou na reunião do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O G20, afinal, é responsável por 75% das emissões de gases poluentes, se juntarmos todos os Estados-membros. O facto de ter havido um acordo para se aproximar o mais possível do objetivo de 1,5 graus após o acordo de 2 graus em Paris é um excelente resultado. 6 anos depois do compromisso, subscrito por quase todos os países do mundo para limitar o aquecimento global até ao fim do século, é hora de assumirem prazos concretos e metas mais ambiciosas para reduzir emissões, passar de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, comprometer fundos para ajudar os países mais pobres a adaptarem-se e chegar a acordo sobre o mercado de licenças de emissões poluentes. Peter Talas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, avisa que o futuro do planeta está em risco, por isso não há mais tempo a perder. Voltamos a bater recordes nos principais gases com efeito de estufa, dióxido de carbono. Apesar dos bloqueios do ano passado devido à pandemia de Covid-19, as concentrações atmosféricas desses gases estão a crescer e quebramos novamente o recorde na concentração do dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o gás com efeito de estufa mais importante a contribuir para o aquecimento global até ao momento. Este é o principal problema que estamos a ter quando se trata de clima, alterações climáticas e aquecimento. O Fundo Monetário Internacional também alerta que a janela de oportunidade para conter o aquecimento global está a fechar-se rapidamente.
DW, do centro da Europa, para si.
Acredita que é desta que os líderes mundiais vão passar das palavras à ação no combate às alterações climáticas? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. A Resito Musé Rafa comenta que, ele que comenta a partir de Nampula, Moçambique, que acha que é desta que os líderes mundiais vão assumir promessas que fizeram quando do Acordo de Paris, porque em Moçambique há muita expectativa quanto a esta cimeira e alterações climáticas é já uma realidade. Lafobale também comenta, a partir da Guiné-Bissau, que os líderes devem respeitar as promessas e acordos que assinaram no passado, porque alterações climáticas também faz parte e está a causar alguns danos no continente africano, nomeadamente na Guiné-Bissau. Ainda pode participar no nosso espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Guiné-Bissau lança hoje o Certificado Digital de Vacinação contra a Covid-19. Na semana passada foi lançada a Campanha Nacional de Vacinação para atingir mais de 680 mil pessoas com mais de 18 anos, tendo em vista o objetivo de vacinar 70% da população. A vacinação no país começou em abril, mas há pouco mais de 115 mil pessoas já vacinadas contra a Covid-19 e os guineenses continuam a resistir, mantendo as suas suspeitas em relação à vacina. O governo guineense declarou estado de alerta até final de janeiro de 2022 e tornando obrigatória a vacina para docentes e funcionários de qualquer nível escolar e os estudantes do ensino superior. O porta-voz do governo guineense considerou hoje que a greve geral do setor da saúde foi uma decisão política do sindicato que está ao serviço do PAIGC. Fernando Vaz, também é ministro do Turismo, deu uma entrevista à agência Lusa.
Estes senhores andaram quase um ano sem trabalhar e receberam todos os meses os seus salários. Deve ser o único país no mundo que a pessoa faz greve quase um ano e recebe os seus salários a tempo e horas. Deve ser a Guiné-Bissau. Portanto, como digo, esta greve não passa de uma greve política. Não tem razões de fundo.
É uma grande entrevista do porta-voz do governo guineense que pode ler na nossa página dw.com/português. Fernando Vaz está otimista que o Orçamento Geral do Estado será aprovado pelo Parlamento. Também falou da situação política do país e da revisão constitucional. Em São Tomé e Príncipe, o governo acaba de decretar também estado de alerta para os próximos 30 dias e baixou o nível de vigilância contra a Covid-19. Flexibilizando as medidas para as práticas desportivas e atividades recreativas para as pessoas já vacinadas. São Tomé e Príncipe registrou 2 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 8 pessoas recuperaram da doença na ilha de São Tomé. Diamantino Azevedo, ministro dos Recursos Minerais e Petróleo de Angola, rejeitou no domingo os pedidos dos consumidores para um aumento mais rápido da produção petrolífera por parte do grupo. O também presidente da Conferência dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, diz que o plano atual de aumentar a produção em 400 mil barris por dia é adequado e não há necessidade de ser alterado. O Rei das Lundas, a autoridade máxima fora do estado daquelas províncias do norte de Angola, afirmou à Lusa que os detentores de poder tradicional devem defender o seu povo e não os partidos. Para Matiosenge Watembo, o poder tradicional deve ser mais ouvido pelos políticos. No desporto lusófono, o destaque vai para a principal liga moçambicana de futebol. Black Bulls sagrou-se ontem campeão moçambicano de futebol na sua primeira participação no Moçambola. O título foi conquistado na penúltima jornada, depois de receber e vencer o segundo classificado, o Ferroviário da Beira, por 3-1.
DW África. Deutsche Welle.
Os amontoados de lixo continuam em muitas ruas de Luanda, capital de Angola. O país entra em plena época chuvosa e os cidadãos temem que isso possa causar mais casos de paludismo. A reportagem é de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
No início deste mês, o governo da província de Luanda rescindiu contratos com duas empresas de recolha de lixo nas zonas periféricas de Cacoaco e Belas por incumprimento de regras previstas nos mesmos. O jornalista angolano Osvaldo Manuel disse à DW África que a situação pode levar ao aumento do lixo nas ruas de Luanda. Em março, foram contratadas 7 empresas para limpar a capital angolana, mas a recolha de lixo continua insuficiente.
Vimos que Luanda é uma das províncias mais sujas do país e isso deveria envergonhar quem governa, deveria envergonhar quem dirige a província de Luanda em particular, porque todos nós em Luanda vivemos sobre o lixo, vivemos no lixo.
Com as chuvas miúdas que já caem sobre a cidade, casos de doenças como o paludismo, principal causa de mortes em Angola, aumentam cada vez mais por causa dos amontoados do lixo. Isso porque as valas de drenagem são insuficientes e atraem os mosquitos que transmitem o paludismo. Segundo o Programa Nacional de Luta contra a Malária, apenas de janeiro a março deste ano, mais de 2 mil pessoas morreram vítimas desta enfermidade. E os números podem aumentar, argumenta Osvaldo Manuel.
O lixo com água não são amigos, nem são irmãos, não é? São inimigos. E as chuvas virão agudizar cada vez mais a situação da saúde pública em Luanda.
Osvaldo Manuel pede, por isso, que o Estado adote políticas de prevenção e sensibilização dos cidadãos.
Há muitos anos que já não vejo na televisão, na rádio, no jornal, a sensibilização, a educação social. Isso parece ter acabado. Não há vontade de quem governa educar as pessoas como deitar o lixo. O lixo, em outras partes do mundo, enriquece. É um negócio de muito dinheiro e deveria ser aproveitado para biocombustível, para bioenergia, para reciclar o material, como as garrafas.
Além das consequências para a saúde pública, a má gestão dos resíduos sólidos também causa graves danos ao ecossistema, explica Léo Paz, diretor executivo da ONG Ação Florestal, uma organização que luta pela defesa do meio ambiente.
A gente não faz uma gestão de resíduos onde os plásticos são colocados no lugar, os metais, os vidros. Isso provoca uma poluição ao meio ambiente, não é? Aquecendo assim a nossa camada de ozônio.
Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgado este ano indica que as crises da mudança climática, a perda de biodiversidade e a poluição estão interligadas e colocam sob risco inaceitável o bem-estar das gerações atual e futura. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Nigéria vai à reunião da ONU sobre o clima para fortalecer a capacidade de adaptação do país aos impactos das alterações climáticas e financiar novos projetos relacionados com o ambiente, anunciou a ministra do Ambiente nigeriana, que defende um papel mais central dos países em desenvolvimento. Numa conferência de imprensa em Abuja, Sher Ikizor disse que vai defender que o Fundo Global de Adaptação ao Clima deverá lidar diretamente com os países em desenvolvimento que contribuem menos para as emissões de carbono, mas são os mais afetados pelas alterações climáticas. A África do Sul realiza hoje eleições municipais, para as quais estão destacados 10 mil soldados para garantir a segurança, 3 meses após uma violência social sem precedentes. Embora a polícia tenha relatado a morte de 8 pessoas desde o início da campanha eleitoral, na sua maioria candidatos a conselhos municipais, espera-se, entretanto, um dia de votação pacífico. Na Etiópia, os rebeldes anunciaram ter assumido o controle das cidades de Kombolche e de Sime. O governo etíope nega a informação, mas confirma que há combates. Entretanto, a região de Amara decretou estado de emergência. O secretário-geral da ONU exortou hoje os generais do Sudão a reverterem a sua tomada do país, um dia depois de dezenas de milhares de pessoas terem saído à rua no maior protesto pró-democracia desde o golpe da semana passada. Entretanto, tempo agora para mais um episódio da nossa radionovela.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao 20º episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No último episódio, os jovens teribes fizeram um juramento para proteger o seu povo e o atual presidente de Maganja, Carlos Salomão. Entretanto, e depois de ter descoberto as cartas de amor trocadas entre Armando e Zaida, o inspetor Otávio interroga o líder do MPPP.
Guarda, por favor, abra a cela do Sr. Armando. Quero falar com ele. Obrigado. Olá, Armando. Levante-se, temos de falar.
Por que me trata assim, inspetor? Prendeu-me em frente à minha família como um criminoso comum. E eu sou inocente.
A sério? É inocente. E isto? Hã? Como é que explica estas cartas de amor que trocou com Zaida?
Onde conseguiu isso?
Isso não interessa. Responda-me apenas. Vocês eram amantes? Há quanto tempo durava este caso?
A minha vida privada é privada. Não tem nada a ver com este caso.
Ah, então quer fazer-se de difícil. Muito bem. Isto é o que aconteceu. Vocês tiveram um caso amoroso durante 2 anos. O senhor prometeu-lhe que ela seria vice-líder do MPPP porque tinha sentimentos por ela. Mas quando só percebeu que a popularidade dela estava a crescer, planeou uma maneira de se livrar dela e culpar o presidente Salomão. Era um plano brilhante, se não fossem estas cartas. Agora diga-me, quem é e onde está o assassino?
O senhor está maluco. Precisa de ajuda psicológica. Está a começar a inventar coisas.
Oh, a sério? Mas pode acreditar. Com estas cartas como prova, qualquer juiz irá considerá-lo culpado. Por isso começa a falar e talvez consiga reduzir a sua pena.
Eu estou inocente. Não tive nada a ver com a morte da Zaida. Eu amava.
Continua. Estou a ouvir.
Não tenho ideia de como a morte dela me afetou. Não apenas politicamente, mas pessoalmente também. Eu nem estava em condições de ir ao funeral.
Isso é porque é culpado. A culpa assusta sempre.
Estás a perder teu tempo comigo, inspetor. Vá procurar o verdadeiro culpado. Não sou eu.
Armando, há uma coisa que tem de perceber. Se eu for a público com estas cartas, a sua vida como político, como pai, como marido, como modelo, vai acabar.
Não quero saber, inspetor. Faça o que tiver de fazer. A minha vida acabou no momento em que a Zaida deu o último suspiro. Ela era o meu verdadeiro amor e a única esperança para o futuro do partido.
Sabe, eu acredito em si. Acho que não tem nada a ver com a morte da Zaida. É óbvio que a amava. Peço desculpas pelo erro. Guarda! Deixa o senhor Armando sair. Ele já pode ir para casa.
Obrigado, inspetor.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Aproveitamos o espaço do ouvinte para atualizar os resultados da 10ª jornada da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol. Hoffenheim 2, Hertha Berlin 0. Borussia Dortmund também venceu Colónia por 2-0. Bayer Leverkusen perdeu com Wolfsburg 2-0. Union Berlin foi goleado em casa 5-2 por Bayern de Munique. Frankfurt empatou 1-1 com Leipzig e temos ainda Augsburg 4, Stuttgart 1. Bayern de Munique lidera o campeonato com 25 pontos, mais um do que o Dortmund. Agora sim, no espaço do ouvinte, hoje perguntamos sobre a cimeira do clima que decorre em Glasgow. Gavi diz que é uma agenda global, precisa de um apoio de todos os países, um apoio global. Contudo, não está muito otimista quanto à cimeira. Aduleika ainda comenta que os países poderosos, os países mais ricos, vão continuar a enganar os países mais pobres porque não estão interessados em levar avante o Acordo de Paris. E também Celestial Sebastião diz que não se espera muita coisa desta cimeira porque há um desleixo por parte dos líderes mundiais. Também muitos ouvintes e internautas estão a comentar a situação de lixo na capital de Angola. A Sérgio Malele diz que ainda há muito por fazer na capital angolana. As autoridades não estão a lidar bem com a situação de lixo. Zito Rafa também diz que a situação em Moçambique é de lastimar, é uma situação muito complicada o que está a acontecer em Moçambique. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado, votos de uma boa semana e um bom dia.